Dos 34 tribunais de contas do Brasil, 14 possuem processos em andamento envolvendo seus conselheiros. A informação é das entidades que compõem a FENASTC, Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas. Está em discussão no Senado desde 2007 uma proposta de emenda à Constituição que trata do tema e propõe a criação de um conselho para fiscalizar os tribunais de contas em todo o país. Aqui no Conexão Senado, vamos conversar agora com o presidente da FENASTC, Marcelo Henrique Pereira, sobre essa questão da fiscalização dos tribunais de contas no Brasil. Bom dia, Marcelo Henrique.
Fernando Faria, bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Primeiramente, só uma questão aqui para tirar uma dúvida aqui do minha e também, claro, dos ouvintes. Quando se fala de Tribunal de Contas da União, sediado aqui em Brasília, são ministros os integrantes. Nos estados, são os tribunais dos estados e dos municípios são conselheiros, é isso?
Perfeitamente. Essa é a distinção feita pelo ordenamento constitucional vigente, que estabelece como sendo os titulares da função judicante no Tribunal de Contas da União, ministros, e nos demais tribunais, conselheiros.
Agora, então, pelos dados aqui, nos tribunais de contas dos estados e dos municípios, há uma situação de problemas envolvendo conselheiros, ou seja, processos contra esses conselheiros. Quais são esses processos? Sobre que problemas envolvem esses processos?
No ano de 2009, começaram a ser divulgados pela imprensa levantamentos envolvendo processos contra conselheiros ou membros de tribunais de contas. Nós temos processos comuns, por atos cometidos na vida civil dessas pessoas que ocupam cargos importantes nos tribunais de contas, e processos envolvendo a própria atuação dos conselheiros no exercício da função junto ao Tribunal de Contas. É o caso recente do ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que acabou pedindo aposentadoria por estar envolvido em escândalos no Departamento de Trânsito, no DETRAN do Rio Grande do Sul. Todas essas questões, elas têm sido divulgadas pela Agência Estado, pela revista Isto É, pela Agência Globo, demonstrando que pelo menos em 17 tribunais de contas dos 34, ou seja, metade, nós temos conselheiros nessas situações. Veja você que um dos requisitos básicos para a investidura e para a permanência no cargo de ministro ou conselheiro é a reputação ilibada e a idoneidade moral. Se nós temos pessoas que estão nessas funções respondendo processos na Justiça Federal, na Justiça Comum, investigações da Polícia Federal, Ministério Público Federal ou Estadual, nós já começamos a ver que a imagem dos tribunais, em razão desse envolvimento, começa a ser maculada.
Então, a ideia aqui dessa proposta de emenda constitucional que foi apresentada em 2007 pelo senador Renato Casagrande, do PSP do Espírito Santo, que foi agora recentemente eleito, né, governador do seu estado. Então, a ideia é criar um conselho para fiscalizar os tribunais de contas nos moldes do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, né, que fiscaliza os poderes judiciários. Seria isso?
Veja, Adriano, o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, assim como os seus gêmeos, Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público, além de atribuições corretivas, correcionais, de instauração de procedimentos investigatórios e apuração dos eventuais ilícitos, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ele também tem um aspecto importante, que é o aspecto normativo. Nós temos insistido nas nossas manifestações pela imprensa, e sempre que somos chamados a opinar, que os tribunais de contas ainda não compõem um verdadeiro sistema. Eles não atuam em rede. Há tribunais realizando atividades muito díspares, muito distintas entre si. Então, seria a atribuição do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, a partir da emenda constitucional que está na PEC 30 de 2007, a prerrogativa de ser este Conselho o órgão de natureza normativa, deliberativa, capaz de, através de provimentos, de instruções normativas ou outros instrumentos jurídicos legais, estabelecer parâmetros, bases de atuação, tanto no tocante à organização administrativa desses tribunais, claro, respeitada a autonomia financeira e orçamentária que a Constituição delega aos entes federados, mas um conjunto de atribuições mínimas que esses tribunais deveriam cumprir, uma estrutura administrativa básica, a equalização entre as funções e os cargos existentes nesses tribunais, hoje bastante distintos, a limitação da contratação de sujeitos em cargos comissionados, e também a questão processualística. Nós não temos uma lei processual única para gerir os processos que tramitam nos 34 tribunais de contas existentes.
Então,
e tampouco temos a questão da normatização das auditorias e inspeções, que deveriam ser as mesmas em todo o Brasil.
Então, o Conselho teria todas essas atribuições. E, segundo a proposta, qual seria a composição do Conselho?
Segundo a PEC 30, seriam 17 membros. 9 membros dos colegiados, ou seja, ministros, conselheiros, auditores ou ministros substitutos e procuradores de contas, e 8 pessoas da sociedade civil. Essas pessoas seriam selecionadas, 2 entre cidadãos, com determinados requisitos e critérios que a lei complementar irá definir, 1 pelo Senado, outro pela Câmara, 5 representantes dos organismos que compõem representações de classe das profissões regulamentadas que atuam no tribunal, ou seja, advogados, engenheiros, economistas, contadores e administradores, e 1 representante da categoria dos servidores dos tribunais de contas do Brasil. Veja que aí nós temos uma quase paridade, né? 9 dos colegiados mais 8 da sociedade civil, você tem uma composição plural que não existe nos outros conselhos, à exceção da participação de advogados. Todos os outros membros do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público são membros efetivos das atividades finalísticas, juízes, desembargadores, ministros ou promotores e procuradores de justiça, nos 2 casos. E no Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, pela característica híbrida deste órgão de controle que existe na República Brasileira, você teria a possibilidade de uma maior articulação política, de maior participação social, e lá na ponta, o controle, entendemos nós, seria muito mais efetivo e eficaz.
Marcelo Henrique, brevemente aqui em 30 segundos, porque nosso tempo já está se esgotando, qual a temperatura que você tem sentido dessa proposta? Tem sido bem recebida nos tribunais de contas? Há resistências? Qual é a sua impressão sobre isso?
No parlamento nós temos sido muito bem recebidos e também a proposta tem sido vista com muitos bons olhos. É claro que, sendo instituições onde nós temos conselheiros aí nomeados ainda remanescentes da época de ditadura, da época de exceção, ou conselheiros que não têm, digamos assim, um perfil técnico administrativo mais destacado, nós vemos alguma resistência, principalmente no fato de que outras pessoas estranhas à organização tribunal de contas estarão participando diretamente na fiscalização desses tribunais, o que é muito salutar na nossa opinião.
Ok, Marcelo Henrique Pereira, presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado.
Obrigado, Adriano, sempre à disposição.
Aí, portanto, a entrevista com Marcelo Henrique, ele falou sobre essa proposta que está no Senado, que prevê a criação de um conselho para fiscalizar as atividades dos tribunais de contas. Esse conselho estaria nos moldes do que acontece hoje com o Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza e também estabelece linhas de procedimentos para os integrantes do judiciário.